senhoras e senhores senadores, nossos estudantes que visitam o plenário do Senado nas galerias. Senhores senadores, obrigada, senador Cristóvão, pela permuta para que eu possa falar neste momento. Antes de mais nada, queria apresentar um cumprimento muito especial ao relator do Código Florestal na Comissão de Constituição e Justiça, que acaba de aprovar o relatório do senador Luiz Henrique da Silveira, depois de um trabalho de entendimento de uma matéria que é inadiável e irrelevante. Agradecer a participação de todos os senadores nesta votação fundamental para os destinos, não só da produção agropecuária, produção de alimentos do Brasil, mas também para a produção sustentável com a preservação ambiental. Cumprimentar o trabalho corajoso, esforçado, competente do senador Luiz Henrique da Silveira e aproveitar para fazer uma homenagem também ao deputado Aldo Rebelo, que na Câmara foi o relator desta matéria e que hoje disputou uma vaga no Tribunal de Contas da União. Embora não tenha vencido este pleito, o deputado Aldo Rebelo deu uma valiosa contribuição ao país no trabalho que ele presta em todos os setores. Senhoras e senhores senadores, o plenário da Câmara Federal deverá votar hoje o projeto que regulamenta a Emenda Constitucional 29, estabelecendo os percentuais mínimos de investimento em saúde e definindo critérios para determinar o que é, de fato, esse tipo de investimento. A sociedade brasileira aguarda ansiosa pela aprovação dessa regulamentação há mais de uma década, mas está apreensiva, pois teme que no pacote da regulamentação seja inserida a criação de mais um imposto nos moldes da CPMF. O nosso país não suporta a criação de mais impostos, senhora presidente. A carga tributária brasileira já consome mais de um terço do produto interno bruto e, mesmo assim, os serviços públicos não são suficientes para atender a população. Entre 1993 e 2007, o Brasil viveu a experiência de um imposto que foi criado para atender às necessidades básicas da população em saúde pública. De início, esse imposto foi chamado de Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira e durou até 1994. Em 1996, o governo decidiu mudar sua nomenclatura e tornar o imposto uma contribuição, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Nesse período, a sociedade viu a alíquota dessa contribuição subir de 0,25 pontos percentuais das movimentações financeiras para 0,38 pontos percentuais, mas nunca viu a situação da saúde melhorar. Continua hoje ainda na UTI. Pelo contrário, durante os 15 anos de vigência da CPMF, com pequenas interseções, a saúde pública brasileira só piorou de condições. Por isso que, se a CPMF, quando combinada com a desvinculação das receitas da União, a DRU, criava uma situação em que os recursos que já estavam destinados para o financiamento da saúde não tivessem qualquer obrigação de serem utilizados para este fim. Ou seja, a cada movimentação financeira, o cidadão pensava que estava contribuindo para melhorar os serviços de saúde. Na prática, estava apenas entregando esse dinheiro aos cofres públicos para compor o caixa único da administração federal. Quando a impopularidade dessa contribuição junto à população chegou ao Congresso Nacional, em dezembro de 2007, a Câmara Federal rejeitou a prorrogação da contribuição provisória, que já adquiria status de permanente. Mas, senhoras e senhores senadores, o resultado efetivo desta rejeição não ultrapassou os limites do debate político. O governo não teve problemas para manter os mesmos níveis de arrecadação, mesmo sem a CPMF. 3 dias após a extinção da CPMF, alíquotas do IOF, o Imposto sobre Operação como Crédito, Seguros e Câmbio, foram elevadas em 0,38 ponto percentual, a mesma alíquota da contribuição rejeitada, o que fez com que suas receitas anuais saltassem de 0,3 pontos percentuais para 0,7 pontos percentuais do Produto Interno Bruto Brasileiro, senhor presidente. Em seguida, em 2008, a alíquota da contribuição sobre o lucro líquido foi de 9% para 15%. Em conjunto, essas medidas fizeram com que a arrecadação tributária da União passasse de 19,3% do PIB em 2007 para 19,7% do PIB em 2011, segundo estimativas do Ministério do Planejamento, e tendo já descontados os repasses a estados e municípios. Quando somamos o crescimento da participação dos tributos dedicados à União no PIB, consideramos que a economia brasileira cresceu nos últimos anos. Chegamos à conclusão de que o volume de recursos disponíveis ao governo para investimentos em saúde é hoje maior do que era durante a vigência da CPMF. Portanto, a criação de um novo imposto para financiamento da saúde não se faz necessária. Há recursos nos cofres da União, basta que esses recursos sejam bem geridos e aplicados adequadamente para esse fim específico. Se a criação de um novo imposto, senhoras e senhores senadores, é desnecessária e inoportuna, não se pode dizer o mesmo da necessidade da regulamentação da Emenda 29. Essa emenda foi proposta e aprovada para ser uma solução duradoura para o financiamento adequado do Sistema Único de Saúde, culminando o trabalho e a perseverança de toda uma geração de defensores da construção de um sistema de saúde mais justo e mais eficaz para o nosso país. Sua regulamentação é fundamental e, eu diria mesmo, imprescindível se quisermos garantir que os recursos sejam de fato aplicados na saúde e não desviados para outra finalidade orçamentária. Mas já estamos em 2011, passou-se uma década e ela ainda não foi regulamentada. Quando promulgada no ano 2000, a Emenda 29 foi considerada uma grande conquista social, pois vinculou recursos públicos para o financiamento da saúde de todos os brasileiros. De acordo com a emenda, com essa emenda, 12% dos orçamentos estaduais e 15% dos orçamentos municipais deveriam ser investidos em saúde. Para o orçamento da União, ficou pendente a regulamentação desse percentual, que tramita no Congresso Nacional desde 2003. No entanto, muitos estados não cumprem a determinação constitucional de investir 12% do seu orçamento em saúde. O meu estado, o Rio Grande do Sul, ocupa a pior colocação entre os estados da federação e planeja investir no ano que vem, 2012, apenas 7,3% do seu orçamento nessa rubrica. E já investiu muito menos, chegando a apenas 5,6% do orçamento em 2009 e pouco mais de 4,5% neste ano. A situação semelhante é dos estados que afirmam cumprir a Constituição, mas informam na prestação de contas gastos que não deveriam ser incluídos no cálculo dos investimentos em saúde, como gastos com saneamento básico e abastecimento de água, que é cobrado dos contribuintes, restaurantes populares, previdência e programas de transferência de renda. De acordo com informação do Ministério da Saúde, em 2008, 13 estados não cumpriram os investimentos em saúde, mas apenas o Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo e Piauí admitiram o não cumprimento. Os demais maquiaram os dados para se justificar. Ainda de acordo com o Ministério, de 2004 a 2008, os 27 estados da Federação declararam gastos de 115 bilhões na saúde. No entanto, 11,6 bilhões desse total se referiam a despesas com outras áreas. Senhoras e senhores senadores, senhor presidente desta sessão, como a União e os estados não investem o necessário em saúde, os municípios têm sido os responsáveis pela manutenção dos serviços, investindo em média 22% das suas receitas, dos seus orçamentos em saúde. De acordo com dados da Confederação Nacional dos Municípios, no período de 2000 a 2008, os municípios investiram 81 bilhões de reais acima do limite constitucional de 15%, e estima que até o final deste ano, esse prejuízo ou essa situação chegue a uma situação muito mais complicada. A Confederação Nacional dos Municípios estima que somente nesse período a saúde brasileira deixou de receber 66 bilhões de reais pela não regulamentação da Emenda 29. Estou concluindo, senhor presidente, e lhe agradeço a generosidade do tempo. A regulamentação da Emenda 29 já passou por esta casa, na forma do PLS 121 de 2007, que foi aprovado neste plenário no dia 7 de maio de 2008 e remetido à Câmara 2 dias depois. Desde então, tramita na Câmara sob a denominação de PL 306 de 2008, está pronto para a votação desde 28 de maio de 2008. São mais de 3 anos de espera para a votação no plenário da Câmara dos Deputados. Tenho a certeza, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de que, após tantos anos de espera, a Câmara Federal hoje tomará a sábia decisão de regulamentar a emenda 29 sem criar um novo imposto para os cidadãos brasileiros. Muito obrigada, senhor presidente.